Nós temos três turmas de primeiro ano, com 30 alunos, aproximadamente cada uma, duas de segundo e duas de terceiro. Salas entulhadas de aluno.
Eu imagino. Não tem problema de espaço?
Na verdade, nós tivemos um projeto até de ajuda do Josmar, que teve lá na escola, que foi nosso ex-aluno, e ele fez um projeto, um trabalho com a gente para buscar mais duas salas de aula em virtude da procura, né, Ademar? Porque nós temos, agora, como eu estava te falando, desde março, os pais já buscando reserva de vagas para o ano que vem. Muita procura. Então, não temos, a gente não consegue abrir mais que 90 vagas. 90 para nós já vai faltar uma sala. Então, duas salas para nós seriam muito bem-vindas para poder contemplar a procura. E assim, para esclarecer um pouquinho os pais que têm me chamado, não existe como reservar a vaga, né? A matrícula do aluno, ela é efetivada em janeiro. E mediante uma inscrição que acontece no site da Secretaria de Educação, na SEDUC, que abre geralmente na primeira ou segunda quinzena de novembro. Então, o aluno que conclui o ensino fundamental até o nono ano, ele precisa fazer a inscrição para o ensino médio. Na hora dessa inscrição, aí, se for vontade de ir lá para a escola, então ele opta pela escola técnica agrícola de Zerif Namor, né? Que é integrada ao ensino médio. É uma escola integrada ao ensino médio, lá nos ícones que aparecem dele, tem que fazer a escolha. E aí, os 90 primeiros inscritos seriam, né, os que
Estariam
estariam
habilitados.
habilitados. Então, a gente sugere que abril já faça a inscrição. Não existe prova, né, para fazer, por enquanto, no nosso regimento não contempla a prova de seleção. Mas a gente faz uma entrevista com os pais em janeiro, buscando principalmente contemplar primeiramente aqueles alunos que moram no interior dos municípios. Nós atendemos quase todos os municípios da nossa região, até alguns mais distantes. Mas a prioridade é atender quem tem vínculo com o interior. Porque quem está na cidade tem a oportunidade de estudar na cidade. E quem está no interior depende de transporte escolar. Então, o internato a gente oferece preferencialmente para essas situações. E aí também é importante colocar, acho que é uma coisa, um diferencial muito grande da nossa escola, que nós temos, assim, ó, não te digo 100%, mas 90% da presença dos pais nas reuniões. Diariamente, o contato com a gente nos grupos, assim, são famílias muito presentes. Então, a gente tem um grupo de alunos seleto.
Há o envolvimento dos pais, então.
muito nas reuniões. Até a gente tem as nossas redes sociais, eu alimento ela, né, com as atividades diariamente. Então, assim, nós temos um salão de eventos que comporta 200 pessoas. A gente já vai ter que aumentar, porque não tem como fazer numa vez só a reunião com os pais. A gente já tem que começar a dividir em dois momentos.
E o vereador Josmar Veloso se encarregou, sim, de trabalhar a ideia de se preparar um projeto para encaminhar ao governo do estado, visando a ampliação da escola.
Isso, na verdade, foi
Construção de, no mínimo,
mais
duas salas.
duas salas. Então, nós estamos, né, nessa lida. E claro que a gente sabe que construção, o setor de obras do estado é demorado, né? Mas também entende-se que é uma procura muito grande pelas escolas profissionalizantes de tempo integral com internato pelas famílias, né? E como hoje a gente mantém, nós temos um grupo muito coeso de professores, e o grupo da equipe diretiva também tem uma linha de pensamento que volta um pouquinho mais para o tradicional, sabe, Ademar? Então a gente exige muita disciplina. O aluno que não se adapta às regras, ele não permanece. A gente não pode nunca negar a vaga de um aluno menor de idade perante a lei. A gente tem que proteger esse aluno. Mas o aluno que não se adapta às regras do internato, a gente tem todo o amparo para conseguir uma transferência para outra escola. Então, o conselho escolar nos apoia, a CPM, o grupo de pais, e aí a gente trabalha junto. E esse trabalho junto com o grupo faz com que a gente melhore, né, a qualidade do indivíduo que a gente vai formar lá no final.
Isso. Professora André, com relação ao regime de internato, nem todos os alunos fazem parte do regime de internato?
Não, a gente não oferta internato para os alunos que moram aqui no município de Lagoa Vermelha. Até porque a nossa prefeitura, desde que a gente assumiu a gestão ali em 2018, a prefeitura nos forneceu o transporte, então a gente tem esse número de alunos elevado em função do transporte gratuito municipal, né? Claro que tem um repasse estadual para a prefeitura, né? mas a gente tem um apoio muito grande da prefeitura nesse aspecto. Qualquer situação que a gente precise de transporte municipal, eles estão sempre nos ajudando. Então, o internato ele é ofertado só para esses alunos de outros municípios, preferencialmente que morem no interior do município.
Sim.
Aí, temos hoje em torno de 70 meninos internos, e tem uma monitora que atende eles à noite, e temos 30 meninas internas.
É porque tem meninas também.
Temos,
né?
Meninas também.
A partir de quando que começaram as meninas?
Fazem 2 anos.
2 anos.
É. Na verdade, 3 anos. A gente começou com 2 meninas, que elas estão se formando agora esse ano no terceiro. E aí, demos uma chance. Eu, no momento ali, quando houve questionamento, a gente pensou, a sociedade está tão igualitária, né? Tem vaga para homens e mulheres em todos os ramos do trabalho.
Isso.
Então, por que negar para uma menina que mora lá no interior e que gosta da lida do agro,
isso,
de estudar? Né? Então, a gente tentou com essas 2 meninas, deu certo. Aí, o ano passado, a gente ampliou para 20. Esse ano, nós temos 11 apartamentos. Então, a gente colocou 2 por apartamento. Tem um apartamento que tem uma professora que reside e tem um que a gente guardou para palestrantes. Então, a gente tem lotação máxima, né?
Uhum.
No máximo, 30, 40 bem acomodadas, porque é um banheiro, são 11 apartamentos, daí colocar 4 num quarto fica meio apertado, né? Mais que isso, a gente também não tem como ofertar. Mas deu muito certo, assim, a gente também trabalha com a disciplina, com horário de silêncio, com horário de fechar o apartamento, com câmeras de monitoramento, então tudo isso faz com que a coisa vá se organizando.
É, uma escola que tem regras próprias, né?
É, tem que ter, né, Ademar, porque hoje com os jovens com muita libertinagem, com muita informação acessível, se você não colocar a regra no ambiente, na família e na escola, você não vai conseguir,
exato,
fazer com que ele entenda o que é certo, porque eles não têm maturidade ainda, né? Então, claro que a gente tem alguns probleminhas disciplinares, mas são muito raros.
Uhum. É, toda e qualquer escola sempre tem, né?
Uhum.
É humanamente impossível não ter nenhum problema de ordem disciplinar.
Isso acontece.
Mas estão as instalações em boas condições?
Na verdade, a gente tem uma escola com 62 anos, né? Com um prédio bastante defasado. A gente vai fazendo com os recursos que vêm da autonomia algumas reformas e manutenções, goteira, essa parte, né, que acontece em todos os ambientes, dessas manutenções que são importantes, mas beirais, pintura, parte elétrica, para nós é um problema muito sério. Então, nós temos há 2 anos já alguns proas da parte elétrica, bem grave, porque volta e meia estoura um transformador, porque como a escola é antiga, ela foi sendo inovada, né? Então,
uhum,
melhor ordenhadeira, precisa mais eletricidade. Ar-condicionado nós temos em todas as salas, o alojamento também tem, então precisa mais eletricidade. Então, a gente gasta muito com essa parte elétrica de manutenção. Então, hoje, se a gente fosse fazer uma coisa muito correta, nós precisávamos sim de uma reforma elétrica, uma reforma de pintura, uma reforma predial.
Isso. A título de curiosidade, qual é o custo fixo ali da escola, professora Andréia?
Custo?
A despesa?
Ai, não tenho esse dado para te dizer, mas assim, ó, nós temos uma despesa, a gente recebe, não vou citar aqui o valor, mas é um valor muito irrisório mensalmente, que não chega a 15 mil reais para manter toda a escola. E um valor de
alimentação
não chega a
15
mil reais, somando permanente permanente e manutenção, para manter mensalmente a escola. E nós recebemos em torno de 17 mil reais para manter a alimentação desses jovens que fazem 6 refeições no dia, pro mês.
Suficiente.
Pro mês. Isso é o que é registrado, né, que a gente recebe pela autonomia. Então, nós temos, em 2002, foi fundada a cooperativa dos alunos, e aí existe uma contribuição das famílias para complementar essa alimentação. Então, os pais contribuem, né, conforme o que eles conseguem. Tem alunos com dificuldades financeiras que a gente tem monitoria, tem alunos que têm dificuldade financeira, a gente faz um acordo, faz a gratuidade. Então, é uma contribuição espontânea das famílias, né, mas que assim, a maioria dos pais contribui com gratidão, assim, porque,
exato,
estão ali de segunda
fazem
a sexta
de contribuir
para ajudar. Porque os alunos estão de segunda a sexta, né, sendo bem alimentados. É importante salientar aqui que nós temos as meninas da cozinha, assim, ó. O Estado hoje, ele é muito deficiente, Ademar, em funcionários, né? Então, nós temos só contratados, salários, pouquinho mais que salário mínimo. E, assim, Olha aqui, nós temos 3 merendeiras de manhã que fazem almoço para 200. Meu fazem café da manhã, Deus. Lanche, almoço em 3. E louça. E à noite nós temos 2 que fazem a janta. E aí nós temos a padeira, né, que é a mulher que trabalha na padaria que faz o pão. Então, com 6 pessoas, nós temos que dar conta de tudo isso aí.
Para 200 alunos.
E elas fazem comida assim, ó. Se você chamar qualquer aluno aqui, a qualidade da alimentação, assim... Muitos, o pessoal do Sertrep, quando tem palestras ali, cursos no centro, volta e meia eles almoçam lá com a gente. Então, os alunos passam ali de manhã, ficam almoçando, o pessoal da coordenadoria, quando vem, almoça lá, porque é uma qualidade ímpar, assim, da alimentação.
Não, e são 200 alunos?
É, e a gente produz também toda a parte da
hortaliça. E esses 200 alunos fazem, eles almoçam e jantam?
O café da manhã, os semi-internos que chegam de manhã, os semi-internos, geralmente o transporte chega antes das 7h30, então até 15 para as 8 é servido café. Café com mistura salgada, doce, pão novo da padaria e café e leite, né? Então, esse pessoal que chega da cidade, toma café. Então, eles tomam café, fazem o lanche, almoçam, fazem o lanche da tarde e a janta para todos só na segunda. Porque daí na terça, quarta e quinta, os semi-internos voltam para casa. Daí, sim, a janta é só para aproximadamente 120 alunos internos.
Uhum. Que é um número elevado também.
É bastante.
É bastante. O que é produzido lá pela escola?
Então, a parte de hortaliças toda é produzida na escola. Inclusive, a gente tem reuniões periódicas com a parte da área técnica, porque depois de toda essa situação de calamidade na região metropolitana, onde, na verdade, o fornecimento das hortaliças vem de lá, né? Então, não existe como você adquirir no comércio local e nem regional a parte das hortaliças, porque está muito caro. Então, a gente acordou que toda a produção de hortaliças é feita na escola. Então, nós temos 4 estufas, aí o professor... Tem um professor responsável e os alunos. Então, o plantio dessa parte, tomate, alface, abobrinha, moranga, tudo isso aí, batata doce, batata, cebola, alho, tudo a gente produz lá. Às vezes, brócolis, nós temos uma parceria com a Nutris também, em alguns momentos sobra algum excedente, que não chega a ser muita quantidade para poder fazer venda. Então, a gente faz a doação para os alunos. Então, na sexta-feira sempre tem produtos de excedente ali na frente da escola, nas caixas, os alunos levam para casa, para as famílias. E quando sobra além disso, aí a gente faz algumas doações para as entidades do município.
Continua sendo criada a galinha lá?
Sim, nós temos o aviário, tem o aviário de postura e agora estamos implantando um aviário de corte para experimento dos alunos.
Tem porco também?
Sim, suínos. Agora estamos com uma leva bem grande de suínos, que ajuda a abastecer a carne, gado de corte. A gente não tinha gado de corte, então a gente está inseminando.
Tem gado de corte também.
Está inseminando e estamos tentando iniciar um confinamento pequeno ali para a gente poder também, né, poder... As carcaças a gente não pode abater na escola, mas daí abate no frigorífico e faz a desossa lá. E para poder também baratear um pouquinho o custo da alimentação. Então, temos o gado de leite, o gado de corte, tem apiário, fruticultura, toda a parte das frutas.
É produzido bastante coisa lá.
Sim.
Que ajuda a manter a escola.
Mantém a alimentação deles.
É, como foi importante essa entrevista aqui, para a gente se colocar ao par da realidade.
É, e a gente tem os técnicos também, assim, além de falar dos professores, funcionários, nós temos os técnicos também que agora teve um aumentinho, né, teve um agrado nessa semana aí da Assembleia lá do governo para o salário deles, mas também, assim, ó, salários totalmente defasados, né, e eles trabalham até no final de semana, porque o gado de leite precisa atendimento, né, os animais, não importa se é domingo ou sábado, eles precisam da manutenção. Então, os técnicos nos fazem girar essa parte, e tem o professor João Minoso, que é o coordenador da área técnica, daí ele coordena essa parte da agricultura e da pecuária. Né? E da parte dos animais toda ali, que daí administra, né, conforme os professores e os técnicos vão trabalhando.
Tem parceria com alguma empresa?
Nós temos algumas empresas que de sementes, né, nos plantios das safras de inverno e verão, e parceria com a Nutris nos brócolis. Então, cada safra ali, a gente aceita alguns parceiros ali. Sim. Que doam a semente, depois usam a vitrine, a gente faz os dias de campo. É uma coisa bem dinâmica, né, Ademar? Sim. Porque a gente tem que aliar junto com esses profissionais que estão mais atualizados e com recursos, porque a escola é uma escola estadual. Então, como eu estava te dizendo ali, um Lancer a gente não tinha, tivemos que comprar um Lancer para adaptar no trator. Daí ganhamos o trator novo, mas daí tem o pneu muito largo, daí para entrar na lavoura não dá, então teria que ser um pneu mais estreito, já vai despesa. Daí não tinha GPS, então daí a gente teve que adquirir um GPS. Então, a gente vai fazendo essas melhorias para ir adaptando para o aluno também sair para o mercado de trabalho com qualidade de conhecimento, né? Porque como é que ele vai sair lá com um trator de 50 anos e vai chegar numa lavoura com toda a tecnologia do mundo e um drone, né? Então, a gente tem que, aos poucos, tentando dar essa qualidade para eles. A gente faz os dias de campo nas propriedades, que daí ajudam, né, nessa qualificação.
Isso. A escola tem alguma pendência, algo a receber, assim, do Estado em termos de recursos, em termos de equipamentos, do Estado e mesmo da União?
Não tem nada. Projeto nenhum. Aqueles equipamentos da emenda parlamentar já recebemos todos.
Sim.
Teve alguma defasagem de valor, então foi adaptado, encaixado. Nós temos o Caio, que é um parceiro das escolas agrícolas que está lá na Seduc, então ele é técnico também, ele tem facilitado alguns caminhos, né, para a gente receber com mais agilidade processos de insumos que chegam um tempo esgotado em função da burocracia. Mas isso é tudo. Burocracia existe em qualquer lugar, que tem a prestação de contas.
Serviço,
né?
Público é terrível, a burocracia.
É. E pendências, então, de equipamentos, não, né? Precisaríamos de uma melhoria grande na escola, na parte predial. Temos uma deficiência grande de recursos humanos, sabe, Ademar? Assim, a gente não consegue encontrar pessoas para trabalhar. Fala-se de salário. Salário é pouco, mas a profissão da educação, se a gente for pensar só no salário, não trabalha. Ela vai além disso, né? Então, tem que ter amor, tem que gostar do que faz, tem que estar ali e querer estar com os alunos, ainda mais alunos internos que ficam 24 horas por dia. Então, você tem que manter até o banho deles, o chuveiro quente, e você tem que atender toda essa parte, né? Falta sabonete, a gente vem na cidade buscar, a gente dá esse apoio porque a família precisa. E aí, nós temos, então, alguns professores pedindo demissão, né? Professores que não moram aqui, que estão retornando para casa, professor com licença gestante, técnico que não se adaptou. E aí nós temos um pedido de técnico, faz 95 dias, ontem eu abri o sistema, expirou por prazo. 95 dias já tinha o pedido aprovado pela Seduc, mas não conseguiram encontrar o profissional, porque em função do salário e do horário de trabalho, ninguém
não
quer.
Não apareceu interessado.
Daí não apareceu interessado, então perdemos a vaga do técnico, que não surgiu interessado, não tinha inscrito na banca. Professor também, muito difícil encontrar professores da área técnica, porque aí tem que ser o agrônomo ou veterinário inscrito, né? Também estamos assim, ó, a professora saiu de licença o dia 10 de junho, nós vamos retornar agora segunda-feira sem professor de zootecnia. Professora de gestão está pedindo exoneração também, sem professora de gestão. E sem um técnico que precisa, funcionários nós temos dois funcionários da limpeza que estão de licença também, mais de 60 dias tramitando o processo, a gente não consegue encontrar. Então o Estado está numa situação assim que o recurso humano qualificado não está chegando, né? E nós também, agora nós temos esse ano também eleição de diretores, e para estar no cargo tem que ser efetivo. E é um cargo em extinção os efetivos hoje. Lá na escola, todos os efetivos estão nos cargos de chefia. Porque todo o restante, 95% dos professores, são contratados. E o contrato não pode estar na gestão. Até que tenha decreto para isso, né? Então, a educação está caminhando para um caminho de terceirização. Não sei qual que é a intenção governamental, mas os concursos são, imagina, 1.500 vagas para o Estado todo. Que a gente teve agora, né?
Nossa, que situação.
É uma situação. Mas a gente precisa trabalhar, né? Precisamos fazer a nossa parte. Eu, se tivesse que fazer de novo, fazer de novo, porque eu gosto da minha profissão, né? E a gente trabalha e tenta fazer o nosso melhor todo dia com o grupo que está lá.
Maravilha. Obrigado, professor, pela sua presença aí. Nos deu um apanhado geral, bem interessante aí. Até para a comunidade tomar conhecimento aí da realidade daquela que é uma das mais importantes, mais tradicionais escolas de Lagoa Vermelha e da região.
Bom, né? Nós recebemos segunda, os alunos. Fizemos uma fonte nova, até quero falar do seu Paulo, que é um apaixonado por fonte. Ele fez algumas fontes aí na cidade, e ele nos ajudou lá a fazer no nosso jardim uma fonte de água.
Oh.
Ficou tão bonita lá, convido vocês a visitar.